Falando de Livros.
E no mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra e os 150 anos de nascimento do escritor Cruz de Souza, a Selo Negro Edições lança o 8º volume da coleção Retratos do Brasil Negro, escrito por Paola Prandini. A obra tem o objetivo de contar a história de João da Cruz e Souza, poeta brasileiro e precursor do simbolismo no Brasil. Filho de negros alforriados, Cruz e Souza, desde a infância, sonhava em ser poeta, mas apesar de todos os esforços, a cor da pele o impediu de ascender socialmente. Para saber mais sobre o livro de Cruz e Souza, eu converso agora com a jornalista e autora da publicação, Paola Prandini. Bom dia, Paola.
Bom dia.
Tudo bem? Então, Paola.
Tudo bom.
Então, como surgiu seu interesse pela cultura africana e por que lutar pela causa dos negros no Brasil?
Na verdade, eu entendo que essa deveria ser uma luta de todos nós, independentemente da cor que a gente possui, né? Tanto é que eu, como branca, já me considero uma militante do movimento negro há alguns anos, tenho realizado trabalhos no sentido de minimizar, pelo menos, a discriminação racial que a gente tem no Brasil, desde os tempos de faculdade, com projetos que eu fui desenvolvendo, e o projeto atual é o Afroeducação, em que nós, eu e a minha sócia, que também é jornalista, Cíntia Gomes, desenvolvemos capacitações para educadores para a implementação da Lei 10.639, uma implementação de fato efetiva, e também realizamos eventos aqui na cidade de São Paulo, principalmente, para disseminar as manifestações da cultura afro aqui, que existem aqui na cidade ou então em outras regiões do Brasil.
Sim. E como você vê atualmente a conscientização da importância do negro na sociedade brasileira?
Eu entendo que é essencial, né, essa conscientização, principalmente, principalmente nas escolas, porque nas escolas que nós temos as crianças, os adolescentes, e a gente precisa começar a trabalhar com essa questão, com essa temática mesmo desde pequenininho, e é exatamente isso que a Lei 10.639 propõe, né, que é o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, isso em todo o Brasil, até por ser uma lei federal. Eu entendo que isso é essencial, que as ações afirmativas, elas estão aí para isso mesmo, para nos ajudar a ter um Brasil mais justo e mais igualitário.
Paulo, você acredita que aqui no Brasil há um preconceito velado, assim, em relação, por exemplo, a outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde que branco não mistura com negros? Você acha que aqui no Brasil tem esse preconceito velado? Você acha que isso prejudica com que as pessoas realmente tornem consciência em relação a esse assunto?
Sim, sem dúvida a gente sofre sim com um preconceito velado, a gente sofre com esse preconceito nas entrelinhas, né? A gente, inclusive, a partir de estatísticas que já foram feitas, nós vivemos num país de racistas onde não há racismo, porque uma pesquisa que foi realizada identificou exatamente isso. As pessoas não tinham problema nenhum em dizer se conheciam alguém racista, mas quando se perguntava a elas se elas próprias eram racistas, prontamente elas diziam não. Então fica complicado, né, uma situação dessa, porque a gente realmente, o racismo, tá, os racistas estão aí, mas o racismo não, né? Então como que isso pode acontecer? Então realmente esse preconceito velado, ele nos prejudica bastante nessa questão dessa necessidade de uma evolução, de uma transformação social em relação às ações afirmativas, por exemplo, porque se não há, então, racismo, para que pensarmos em ações afirmativas, né? Se não há o racismo, então, para que existe aí um movimento negro reivindicador e para que existe, então, um Dia da Consciência Negra? São várias questões que são colocadas simplesmente pelo fato de um possível mito da democracia racial reinante, que realmente já não está mais entre nós e, na verdade, nunca esteve, né?
Então, o Paulo, vamos falar um pouco agora sobre o livro. Como surgiu seu interesse por Cruz e Souza?
Na verdade, foi um convite muito especial feito pela editora Selo Negro. Eu estava pelo Afroeducação dando um curso a respeito dos clássicos da literatura, né? Os clássicos, os poetas e escritores negros clássicos da nossa literatura. Um deles era o Cruz de Souza. E quando veio esse convite, foi bastante interessante para mim, até para ter essa experiência de escrever uma biografia que é sem igual, é um processo de pesquisa muito peculiar, diferente, por exemplo, de um processo de pesquisa de reportagem, mas é claro que a reportagem nos ajuda muito nessa hora, até porque trata-se de um livro em formato pocket, então a gente também não pode se alongar, não é aquele tipo de grandes biografias, né? Uhum. Então é importante mesmo esse poder aí que a gente sempre como jornalista busca da concisão, da objetividade. Isso foi muito, auxiliou muito no meu processo de escrita do livro, e eu entendo que o Cruz de Souza contribuiu e muito para a nossa história, e é bastante digno de estar entre os nomes da coleção Retratos do Brasil Negro, simplesmente pelo fato de ter sido um dos principais abolicionistas que nós tivemos aqui no país, e isso é um fato essencial aí para as poucas conquistas que nós já tivemos na história em relação à população negra.
E a escolha do mês e do dia do lançamento do livro foi premeditada? Vocês pensaram no dia da Consciência Negra para fazer essa publicação?
Na verdade foi um dia depois, né? Sim. Foi no dia 21 o lançamento, uhum. O dia da Consciência Negra foi no dia 20.
Dia 20, sim.
Mas a ideia mesmo era estar próximo da data, até para que fosse realmente uma celebração do mês, né, da Consciência Negra, que fizesse parte dessas comemorações que nós já realizamos nesse mês.
Agora são 9h30. Eu sou Daniel Santos e você está ouvindo o Universo Literário. Hoje eu converso com a jornalista e autora do livro Cruz de Souza, Paola Prandini. Então, Paola, como foi o processo de elaboração do livro?
Olha, o processo, na verdade, partiu da minha ida à cidade de Florianópolis, que hoje é Florianópolis, mas na época em que Cruz de Souza nasceu era Desterro. E eu fui para lá realmente para desenvolver pesquisas, para conhecer um pouco dessa história, desse berço do Cruz de Souza em loco, né? Fui a campo, a partir das pesquisas lá, que foram muito boas, tem um acervo muito interessante sobre o Cruz de Souza, por exemplo, na Federal de Santa Catarina, na biblioteca deles, né, na biblioteca geral, e a partir dessa ida voltei para São Paulo, continuei as minhas pesquisas aqui em São Paulo também, nos acervos que a gente tem das bibliotecas aqui, e aí a gente tem que se debruçar também na obra, né, não só na vida do autor. Então todos os livros do Cruz de Souza eu li e, enfim, tentei tirar ao máximo as características de assuntos, de temas presentes nessas obras, né, que são feitas, que foram redigidas por ele tanto em poesia quanto em poemas e em prosa. E aí, a partir dessa pesquisa, o livro vai surgindo, né, a redação do livro vai saindo, a divisão dos capítulos. Então é um processo bastante trabalhoso, mas ao mesmo tempo muito instigante.
Uma curiosidade, Paola, segundo pesquisas feitas, Cruz de Souza, ele tinha uma fixação por cor branca. Isso é verdade? Vocês retratam isso no livro?
Na verdade, não é que ele passou por cor branca, assim, ipsilitris, né? Mas que ele, na verdade, tinha um acesso à elite branca da época. Esse acesso ele tinha. Ele tinha uma possibilidade de, por exemplo, frequentar alguns lugares que eram frequentados pela elite da época, por mais que fosse filho de ex-escravos, né? Então, acho que nesse sentido a gente pode dizer que ele passava por branco, mas não se formos pensar em questão de cor, não. Até porque ele era filho de negros retintos, então não tinha nenhum como ele ser branco, né? Assim, passar por branco.
E teve muito contato com pessoas brancas, assim, da época, na verdade, né?
Contato realmente ele tinha, isso sem dúvida, até porque ele foi o precursor do simbolismo aqui no Brasil, e sim, o simbolismo veio, né, veio de Baudelaire, de Machelard na França, e para ter contato com essa literatura, só mesmo estando na elite, né?
Então, de certa forma, ele foi uma pessoa privilegiada em relação às outras pessoas negras da época, daquele período?
De uma certa forma, sim, mas não que isso também tenha eximido ele de sofrer diversos atos de discriminação racial. Por mais que ele tivesse acesso, isso não garantia ele, isso não fazia dele ileso, né, a essas questões. Tanto é que ele foi indicado ao cargo de promotor de Laguna e não pôde assumir pela sua cor. Né, a partir do momento que ele iria assumir, isso foi vetado exatamente pelo fato dele ser negro.
Então, o livro faz parte da coleção Retratos do Brasil, coordenada por Vera Lúcia Benedito. Como você acha que essas publicações vão auxiliar na tomada da consciência da questão negra no Brasil?
Eu acho que essas publicações colaboram bastante nessa tomada de consciência, porque elas vão ao encontro dessa importância da implementação da Lei 10.639, que foi aprovada em 2003, e, além disso, elas se tornam um chamariz, né, para conhecer os heróis da nossa história, as pessoas que fizeram e muito por chegarmos aonde chegamos e por, enfim, pelo seu povo. E é importantíssimo que a população brasileira tenha conhecimento, né, dessas personalidades negras, porque se não tiver conhecimento, a valorização dessa cultura vai ficando cada vez mais aquém. Então, eu entendo que essa coleção Retratos do Brasil Negro é uma estratégia muito válida e positiva para disseminar a cultura afro-brasileira, né, e a cultura negra aqui no Brasil.
Então, agora são 9 horas e 35 minutos. Paulo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Universo Literário e sucesso aí com a sua publicação.
Muito obrigada pelo convite.
Ok. Hoje eu conversei com a jornalista Paola Prandini. Paola Prandini, que lançou o livro Cruz e Souza, o 8º volume da coleção Retratos do Brasil Negro. O livro é uma publicação do selo Negro Edições. Para mais informações, acesse www.sumus.com.br.